Ouvintes da Rádio 98 FM, do Jornal 98 Notícias, a partir de agora passamos a entrevistar o pós-doutor em Imunologia e Epidemiologia, Álvaro Luiz Miller, professor de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, campus de Senhor do Bonfim. Doutor Álvaro, boa tarde. Inicialmente gostaríamos de saber quais são os efeitos de decretos das medidas restritivas de combate à Covid que os municípios estão renovando a cada situação de acordo com a curva dos índices que apontam como estão os cidadãos e a infecção da Covid-19. Seja bem-vindo na nossa entrevista. Boa tarde.
Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço muito realmente essa oportunidade de poder estar contribuindo e esclarecendo a população, a comunidade aqui da nossa região. Bom, indo direto à resposta sobre os impactos dessas medidas restritivas, elas se fazem necessárias na medida em que há o aumento do número de contágios, não é? E ela é uma tentativa, elas são uma tentativa nessas medidas restritivas, de evitar ou pelo menos minimizar, quer dizer, diminuir o contato entre as pessoas e eventualmente a transmissão do vírus, né, do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, que vem trazendo provavelmente nessas últimas semanas, principalmente nesse último mês, novas variantes sendo propagadas de lugar em lugar, de cidade em cidade. Isso porque as pessoas continuam circulando de uma localidade para outra, de uma cidade para outra, e é difícil controlar isso, é difícil manter o isolamento total das cidades em face da necessidade justamente de as pessoas, como bem se diz, né, circular, trabalhar, exercer as suas atividades. Mas o impacto maior que se percebe no momento são dessas atividades relacionadas a certas, digamos assim, atividades comerciais noturnas, né? Uma vez que os bares estão sendo fechados a partir das 18 horas e a circulação total das pessoas está proibida a partir das 20 horas nesse, digamos assim, toque de recolher que o governo do estado impôs a todas as cidades. O que se pensa, né, o que se objetiva com isso é justamente diminuir essa circulação, o contato com as pessoas e que a disseminação dessas novas variantes do vírus acabe impactando mais ainda a situação já quase que crítica do atendimento de saúde nas unidades hospitalares e de unidade básica, né, principalmente as UPAs distribuídas nos municípios da nossa região. Então é necessário, talvez isso impeça que a gente tenha que fazer um lockdown, quer dizer, uma restrição ainda maior das atividades, que há ainda uma grande possibilidade de ocorrer, mas eu espero que não se chegue a esse ponto. Então é isso que vem acontecendo.
O que o senhor considera com relação ao avanço da pandemia? Porque existiram momentos sobre o mês de junho, muita aglomeração diante das manifestações juninas, mesmo sendo proibido eventos. Depois veio a eleição, aumento na curva. Final de ano, Natal e Réveillon, aumento na curva. Agora o período de carnaval, mesmo não existindo feriado, mas as pessoas, considerando período de férias, se aglomeraram em praias, em resortes, em balneários, em rios, em chacras, em paredões. Como é que o senhor vê estes momentos e interpreta que muitos números crescentes da Covid-19 estão relacionados a estes momentos de maiores manifestações e aglomerações de pessoas?
Sim, é justamente essa a causa e a consequência que se vê é o aumento do número de casos. Eu julgo que, do meu modo de vista, né, houve uma certa irresponsabilidade e inconsequência por parte dos políticos e também dos gestores quando permitiram aglomerações, em especial durante as eleições. Aquelas eleições, as campanhas, deveriam ter sido restritas exclusivamente às mídias digitais. Carreatas ou qualquer outro tipo de manifestação deveriam ter sido terminantemente proibidas, principalmente aquelas que aglomeraram muitas pessoas durante a tarde e também durante a noite. Eu testemunhei algumas delas e eu percebi ali que no futuro próximo haveria consequências. E é o que se vê agora. Da mesma forma, apesar de que se tentou evitar depois aglomerações e festividades, tanto no Natal, na virada do ano e mais recentemente nessas festas, muitas delas não autorizadas, né, durante o carnaval, digamos assim, e também durante o período de férias, se percebe nitidamente o aumento da curva de contágio e da curva de óbitos. E nós estamos atingindo um patamar igual ou tão alto àquele que nós tínhamos no ano passado, mais ou menos nesta época. Na verdade, mais lá para abril e maio é que houve esse patamar muito alto. O Brasil, curiosamente, diferente de muitos outros países, ele não teve um declínio acentuado, né? Um declínio bem visível e notável da curva de contágio e da curva de óbitos. Praticamente é a mesma curva, que ela sofreu uma grande elevação, manteve-se num patamar durante meses, depois decaiu mais ou menos no final do ano passado, um pouco antes, e voltou a subir no início desse ano vertiginosamente. E a gente agora está praticamente num novo patamar de contágio. Como houve a redução do número de leitos e de atendimentos em algumas cidades, principalmente nas capitais, inclusive com o encerramento de hospitais de campanha que foram fechados, agora se vê necessidade muitas vezes de reabrir esses leitos, né? Houve redução do número de leitos destinados à Covid, para que se atenda a população. Ao mesmo tempo, não está havendo uma campanha, não está havendo uma política também de vacinação que seria necessária para que nos próximos 3 a 4 meses nós tivéssemos uma cobertura vacinal importante na população brasileira e dessa forma se pudesse retornar às atividades como ensino, como comércio, de maneira ampla e restrita. É o alto preço que a gente está pagando por erros sucessivos de um Ministério da Saúde e de uma Presidência da República que está completamente perdida e apenas tem interesses eleitoreiros já para o próximo ano de 2022. E a gente vê colegas meus da área de saúde, especificamente da área de saúde pública, além de uma série de comentaristas que a gente ouve, né, pela rádio ou até mesmo na TV, falando da total inépcia do atual ministro da Saúde e o que vem sendo feito. Um exemplo bem claro é de que, apesar da vacina da Pfizer ter sido aprovada pela Anvisa, não há previsão de compra desses lotes de vacinação e muito menos de entrega, porque a negociação que começou no ano passado não foi concluída, num erro gravíssimo por parte do Ministério da Saúde, uma estratégia equivocadíssima, e nós poderíamos estar tendo agora uma cobertura vacinal mais ampla e daí poderíamos estar voltando a uma tendência de normalidade e acabaremos, nós, contribuintes, pagando um alto preço devido a essas internações, devido a todo esse momento que a gente está tendo de aumento realmente dos casos de contágio e de óbito. É isso que está acontecendo, né?
Estamos entrevistando no Jornal 98 Notícias o doutor Álvaro Luiz Miller, pós-doutor em imunologia e epidemiologia. Doutor Álvaro, esta semana foi constatado que uma enfermeira que foi vacinada, recebeu a primeira dose no estado da Bahia, foi reinfectada. Por que isto aconteceu? Ela já esperava a segunda dose, inclusive foi algo de cobertura da mídia, a primeira paciente ou a primeira pessoa a receber na linha de frente, aqui no estado da Bahia, a vacina, e ela acabou sendo contaminada pelo coronavírus, mesmo recebendo a vacina. Por que isso aconteceu?
Bom, então, preciso entender que quando se fala de reinfecção propriamente dita, significa que houve uma variação considerável na composição do vírus em termos genéticos, e isso está sendo verificado através da análise dessa bagagem genética, dessa amostra de vírus, não é? Então, por exemplo, a gente não fala de reinfecção quando a pessoa simplesmente volta a ficar doente, porque apesar de ter, digamos assim, reduzido o impacto dos sintomas, e note que diferente de uma gripe, a Covid nem sempre se recolhe, ela nem sempre se dá curada, vamos dizer assim, depois de 7, 10 dias. Os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, inclusive, ficaram meses com os sintomas, ficaram meses doentes. Então, é essa doença, a Covid, ela tem um negócio bem sacana, vamos dizer assim. Bom, então, quando se fala de reinfecção, nós estamos falando de que comprovadamente há uma variação constatável ali do vírus, e apesar da pessoa ter sido vacinada em um determinado momento, digamos, ela recebe, como no caso, né, recebeu a primeira dose, não significa que ela já estará protegida. Ela efetivamente só estará protegida depois da segunda dose, quando a carga de anticorpos, que realmente são essas moléculas que vão bloquear o vírus ou matar o vírus, vamos dizer assim, quando estiverem em quantidade suficiente no organismo, vão poder evitar que a pessoa se contamine novamente. Ou seja, esse é um caso, vamos dizer assim, de exceção, mas acontece. Ou seja, ela não tinha produzido ainda anticorpos suficientes para debelar a infecção, ou então aquela vacina que ela tomou não teve a capacidade de bloquear aquele vírus, aquela variante que ela contraiu. Embora, principalmente, a Coronavac tenha se mostrado uma vacina com uma capacidade maior de bloquear, vamos dizer assim, diferentes variações do vírus. Espero que eu tenha respondido a questão.
Certo, doutor. Muito obrigado. E a gente continua com a entrevista sobre a Covid-19. Doutor Álvaro, alguém da linha de frente, só para exemplificar, foi infectado, contaminado pelo coronavírus. Passou pelo período de quarentena. E com quanto tempo a pessoa pode receber essa vacina? Estou exemplificando alguém da linha de frente da área de saúde, ou um idoso que está na linha de vulnerabilidade para receber a dose da vacina. Ele teve Covid, mas passou pelo período de quarentena e agora fica a interpretação. Pode ser vacinado? Ele produziu anticorpos que não necessita receber a vacina? Como é que o senhor avalia esses exemplos que podem, neste momento, serem de muitas pessoas?
Certo. Uma coisa que tem que ficar clara, o fato da pessoa ter já tido a Covid. Ele ficou doente no ano passado e sabe pelos exames, né, principalmente de PCR, RT-PCR, que realmente estava doente, ficou infectado, teve os sintomas. Uma pessoa, e daí ela ficou naquele período de recolhimento, né, de quarentena, como a gente diz, até se recuperar, e comprovadamente fez um novo exame de laboratório e aí viu que já não estava mais doente. E ela pode ter ficado um período curto, pode ter ficado um período longo. Ou há semanas atrás, comprovadamente esteve doente, fez a mesma coisa. Então, se ela esteve doente, não interessa muito o prazo. E ela pode estar doente neste momento, constatados também pelo exame, ou só tem alguns sintomas. Em nenhuma dessas hipóteses, ela pode deixar de tomar a vacina, ou deve deixar de tomar a vacina. Porque o que garante realmente a produção de anticorpos que vão ficar durante anos marcados, registrados lá, a gente diz que é a memória imunológica, o que vai garantir mesmo que isso ocorra no indivíduo é a vacinação, que é além das medidas que são, né, a vacinação, que são além das medidas preventivas, as únicas medidas preventivas atuais, é o uso da máscara, é o uso do protetor facial, é o uso do álcool gel e o afastamento social realmente. E as pessoas têm que ter isso em mente. Gente, afastamento social significa você não entrar num bolo de pessoas, né? Não entrar num grupinho de pessoas. É se manter entre 1,5 metros e 2 metros distante das pessoas quando estiver conversando necessariamente. E eu vejo que as pessoas, a grande maioria, não está fazendo isso, ainda não entendeu direito, né? Ou não quer. Então não se pode ir atrás de fake news achando, ah não, agora já está tudo bem porque eu já peguei a Covid no ano passado, ou semana atrás, eu estou imune. Nada garante que a imunidade realmente, aquela natural, tenha sido adquirida. Essa que é a questão. Muito provavelmente a pessoa já está imune uma vez que tenha ficado doente. Mas acontece que muitas vezes essa imunidade não é duradoura. Enquanto que outras pessoas podem ter ficado doente, digamos ali, há uma semana, duas, e devido às condições fisiológicas dela, até a sua predisposição genética, ela adquiriu uma imunidade muito forte. Ou seja, o que vai garantir que ela, essa pessoa que esteja doente agora, que já esteve doente semanas atrás ou no ano passado, o que vai garantir para essas pessoas, veja bem, estou deixando bem claro, que está doente, ou que já foi doente, ou que não tem doença ainda, que ela fique imune, é tomar a vacina. Essa é a única alternativa que nós temos para garantir a imunidade do indivíduo e da população. Então, respondendo diretamente para você, não interessa muito se ela já teve doente, ela passou pelo período de quarentena, o que deve é se submeter à vacinação. Inclusive, se ela estiver com sintomas, pode sim tomar, seja um idoso, seja um profissional da linha de frente, ele tem que ser vacinado. A menos que esteja numa situação muito grave, né? Internado aí, há uma série de cuidados a serem tomados que não simplesmente da vacinação. Essa aqui é a resposta.
Doutor Álvaro, nova variante. O que é a nova variante que as pessoas ainda interpretam? É um novo vírus? É uma nova cepa? O que é que está acontecendo? É uma nova mutação? Eu gostaria que o senhor, em uma linguagem mais simples para os nossos ouvintes, destrinchasse o que é a nova variante.
Bom, então, a gente pode fazer a comparação, em termos de variantes, com aquelas modificações que a gente percebe, por exemplo, em algum legume, algum vegetal que a gente compra numa feira livre, não é? Ou seja, nós temos de uma mesma espécie, como de couve, diferentes tipos ou variações de um mesmo vegetal. Né? Nós temos uma couve de folha maior, outra couve de folha menor, e dentro dessa mesma espécie, por exemplo, nós temos variações que são como se fossem raças, vamos dizer assim, de vegetais. Nós temos o brócolis, nós temos a couve de Bruxelas, nós temos o próprio repolho, não é? Que são variações dentro de um mesmo gênero, dentro de uma mesma espécie. Ou seja, com os vírus irá acontecer algo muito semelhante. Então, quando nós temos variações genéticas que levam a mudanças importantes nos tipos de proteínas, quer dizer, é como se fosse assim, o vírus, digamos, ele tem lá uma roupagem, né? Uma roupa. Assim como as pessoas trocam de roupa, mas mantém aquele mesmo tipo de vestimenta de forma geral, por analogia, a gente pode dizer também que o vírus troca de roupa. E não só troca de roupa, mas também ele pode trocar coisas que ele traz dentro de si, seu conteúdo, né? Mas esse conteúdo, ele normalmente é muito mais conservado, ele fica muito mais inalterado, principalmente quando a gente fala em termos de RNA, quando a gente fala em termos da bagagem genética dele. Só que essa roupagem, né, essa coisa que é o aspecto externo dele, essas proteínas que o revestem, elas de forma geral, assim como as pessoas, não é, são praticamente a mesma estrutura, não muda muito. Só que, ao mesmo tempo, basta que haja uma mudança importante naquela proteína de ancoragem, naquela proteína em que ele se gruda na célula, ou então em algumas outras que auxiliam nesse mecanismo de esse vírus se grudar na célula, para que haja ali mudanças significativas na forma como nós, né, como as nossas células combatem esses vírus. Então, quando a gente está falando de variante, a gente está falando dessas modificações estruturais do vírus, não é, que são importantes a ponto de ele atacar a célula de uma forma diferente e também se desenvolver no organismo de forma diferente. E não só isso, ele pode ter uma habilidade maior de resistir mais tempo no meio ambiente externo, ele pode ter uma capacidade maior de infecção, ele pode ter uma capacidade maior de lesar o organismo, então a gente chama de aumento da virulência, que é essa capacidade de ele causar dano aos tecidos do organismo, ou seja, de matar mais células, né? E daí vai atacar diferentes órgãos, não só o pulmão, mas também órgãos como o próprio sistema nervoso, certo? Então, quando a gente está falando de variante, é isso. E essas variantes, elas podem ter modificações não tão importantes, mas também seriam pequenos aspectos que sofrem modificações, que é o que a gente chama de cepa. Então, essas cepas não deixam de ser variedades. E todas essas variedades ocorrem por quê? Justamente aquele RNA que está lá dentro do vírus, protegido por todo aquele capsídeo e pela cápsula do vírus, ele sofre mudanças nas sequências de códigos determinados por, vamos dizer assim, conjuntos de genes que irão se expressar só dentro da célula. Quando a gente fala assim, se expressar, é que esses genes vão ser interpretados, vão ser lidos e transformados em proteínas dos vírus pelas nossas próprias células. Não é o vírus que produz essas novas proteínas para ele mesmo. Ele usa da nossa célula, vamos dizer assim, que o vírus é meio sacana, né? Ele vai lá, se intromete e faz com que a célula produza novos vírus a partir daquela cópia inicial dele. É isso que está acontecendo. E quando as células se rompem, elas liberam uma grande quantidade de novos vírus que foram produzidos por aquela célula que foi capturada, foi, digamos assim, a gente pode ir forçando um pouco o termo, foi escravizada por ele. Quando há essas variações, se elas conseguem se disseminar, contaminar pessoas de modo mais fácil ou causar mais dano, nem sempre o nosso organismo consegue se proteger da mesma forma. E por isso que é importante, então, manter o distanciamento social, as medidas de higiene, é importante a vacinação para reduzir ainda mais as chances, né, de, em havendo muito contágio, mudando de pessoa para pessoa, pulando de pessoa para pessoa, esses vírus formarem novas variações, né, novas variedades. Tá? É isso.
Doutor Álvaro, por que tanta burocracia no protocolo de liberação das vacinas pela Anvisa? Os governadores querem celeridade. A ciência protela para análise dessas vacinas. Mas existem exemplos fora do Brasil em que as análises são feitas com maior celeridade. Como é que o senhor vê, entre aspas, essa disputa entre política versus ciência?
Bom, isso acaba tendo efeitos bastante danosos, não só para a população, saúde da população, na medida que deixa de receber essas vacinas, mas os reflexos imediatos se vê no comércio, se vê na própria economia, na medida que a gente não pode voltar a atividades normais de comércio, de indústria, de produção, de até mesmo de alimentos, não só da produção industrial, né? Então isso fica evidente, não vou entrar muito nesse detalhe. Sobre a Anvisa, eu posso dizer duas coisas assim. Eu conheço o trabalho desse tipo de, vamos dizer assim, autorização, né, de validação e, para uso de vacinas muito tempo atrás. Hoje em dia, há tudo digitalizado, há tudo automatizado. Você recebe isso em pacotes dentro de um notebook, através da internet, quer dizer, facilitou muito a coisa. Há uma série de etapas que precisam ser verificadas e comprovadas e análises de toda essa documentação, e isso realmente pode levar tempo. O Brasil é um país conhecido por demorar, por analisar documentos, e aí há uma idoneidade muito grande por parte da Anvisa, porque ela sempre honrou essa parte técnica. Isso eu não posso falar nada em contrário. Quando se vê que há demora, muitas vezes é porque há pouco pessoal habilitado para processar a quantidade de documentos que chegam. Isso é uma suspeita. Não posso dizer que há esse problema de falta de gente capacitada, quer dizer, de um número de técnicos suficiente para analisar aquela documentação rapidamente. Pode acontecer isso. Ou então, esses protocolos podem estar muito rigorosos para a atual situação de pandemia no país. Outra coisa que se nota com certeza é que, ao invés de a presidência da Anvisa ou a sua direção estar na mão de pessoas que são técnicos de carreira, há lá pessoas que são políticos. E muitos deles que não entendem nada do que aquilo ali que está acontecendo. É o caso, por exemplo, do Ministério da Saúde. Está cheio de militar lá que não entende nada de coisa nenhuma e não sabe direito o que está fazendo. Começando pelo ministro da Saúde, atual Pazuello, que não tem capacidade nenhuma de realmente providenciar os insumos, né, os chamados IFAs para a produção de vacinas, muito menos providenciar as carências de oxigênio e distribuir isso dentro da demanda de uma logística eficiente no país, usando a infraestrutura que nós já temos, que é muito boa para o país, né? Ou seja, é uma inabilidade quase que infantil, digamos assim, por parte dessas pessoas. E isso é que realmente vem prejudicando. É a falta de pessoas que já têm uma experiência ali de anos em posições importantes de gerenciamento, que foram substituídas por pessoas que não têm experiência na área e já estejam gabaritadas para providenciar um andamento ágil, porque já sabem como é que funciona. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que faltou realmente por parte tanto do governo federal quanto por parte de governos estaduais, que lá no ano passado já começassem a prever essa situação de como suprir os insumos, de como distribuir isso no país, de comprar já estoques de vacina fazendo reservas, né? Ah, você vai lá, faz a negociação com a empresa e se ela produzir a vacina e se for aprovada, você pede, ah, eu quero tantos milhões de doses entregues em tantos meses distribuídos dentro desse calendário. É bom lembrar que até o mês passado a gente não tinha um calendário definido de vacinação nacional. Então, isso realmente é algo que impactou a campanha de vacinação e explica em parte por que dessa demora da aprovação da documentação. Há ali uma tentativa de interferência política que coloca a pessoa que é o servidor público numa situação muitas vezes delicada, vamos dizer assim, para não usar outro termo, e portanto essa demora às vezes ela é muito mais devido a uma ação de pessoas que querem um determinado direcionamento independente daquilo que seria o mais correto e mais eficiente, vamos dizer assim. É isso que eu vejo que vem acontecendo.
Imunólogo Dr. Álvaro Luiz Miller, muito obrigado pela participação e os esclarecimentos no Jornal 98 Notícias. Boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado. Agradeço novamente a oportunidade, dizendo que o grupo de pesquisas em imunologia e biotecnologia está aberto a novos esclarecimentos, a novas entrevistas. E quero aqui deixar meu agradecimento também aos meus colegas e também a outros profissionais de saúde que estão na linha de frente, vamos dizer assim, não é? E é o trabalho paulatino deles, dia a dia, que vem nos auxiliando aí para que essa pandemia seja minimizada da melhor forma possível, tá? Uma boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado.